Então tá certo, nós não vai começar a conversar. Aqui. A Pia vai então ler o primeiro tema e nós vai conversar, certo?
Hoje o tema foi proposto pelo Vinícius Lima. Soube que muitos desencarnam na Terra e nem sabiam que tinham uma missão. E também que é muito difícil conciliar a sobrevivência com a missão. Talvez seja interessante ensinar esse caminho do meio para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Quando se fala em guerreiro da paz, parece que esse assunto não tem nada a ver. Que o assunto da missão espiritual, o saber viver a vida terrestre e ao mesmo tempo as buscas espirituais, não tem nada a ver. Mas como o próprio Mocho colocou, é muito difícil concatenar a vida material, a necessidade da vida material, com as coisas espirituais. Essa dificuldade é a perda da paz. Então, sim, concatenar a vida espiritual com a material é algo que aquele que busca a paz precisa fazer algum trabalho. E por isso nós então vai conversar sobre isso. Primeiro nós precisa falar uma coisa muito interessante. A vida material e a vida espiritual possuem objetivos diferentes. Isso é algo que vocês precisam saber, para não confundir o objetivo material com o objetivo espiritual. Claro que quando se fala em ter sucesso financeiro, vocês sabem que isso não é objetivo espiritual. Ou pelo menos acho que sabem, né? Mas existem outros aspectos onde o objetivo material é tratado como objetivo espiritual. Por exemplo, um dos mandamentos da Igreja Católica: honrar pai e mãe. Viver uma vida familiar em harmonia e paz, respeitando os pais, a mãe e o pai. Isso parece que é um objetivo espiritual, mas isso não é realidade. Essa questão do ambiente familiar que nós a conversamos muitas vezes não tem nada a ver com o mundo espiritual. E se isso fosse um objetivo espiritual, Cristo não poderia ter ressuscitado, não teria atingido um patamar espiritual alto, porque ele não honrou pai e mãe, ele não honrou sua família, seus filhos, desculpa, seus irmãos. Então, é preciso demistificar algumas coisas quando se fala de objetivo humano e de objetivo espiritual. Por isso, vamos começar nossa conversa por aqui. Que é um objetivo espiritual da vida humana? Qual é o objetivo espiritual da vida humana? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Este é o primeiro e o segundo, e são os maiores mandamentos que Cristo disse que o ser encarnado precisa honrar. É, portanto, o objetivo espiritual ao ser alcançado. Qual é o objetivo material? Todo e qualquer outro que não seja amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a primeira coisa que o guerreiro da paz faz. Ele analisa e descobre qual o objetivo espiritual, qual o objetivo material, para poder aprender a viver uma vida sem que uma coisa choque com a outra, sem que uma coisa, a busca de uma coisa, lhe faça sofrer quando está vivendo outra. Este é o primeiro ponto. Entender qual é o objetivo espiritual. Quais são os objetivos materiais? Só com relação ao objetivo espiritual, porque aí fica a dúvida, amar a Deus, quem é Deus, como é que eu amo, como é que faz? Eu só vou tocar rapidinho. Amar a Deus é amar a tudo, porque Deus é tudo e tudo é Deus. Então, o objetivo espiritual é amar a tudo e a todos, inclusive você mesmo. Tá certo? Então, a partir de agora, como o moço me pede, eu posso falar sobre dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É dar ao humano o que são objetivos humanos e dá ao espírito o que são os objetivos espirituais. Essa é a compreensão deste assunto. Dar a César o que é de César é dá-la ao mundo material, que é o ser humano que você está vivenciando, o que é dele, e dá ao mundo espiritual o que é dele, no sentido de conhecermos o choque das duas coisas. Dessa visão, dessa informação, surge a primeira compreensão: você não pode querer alcançar um sucesso no mundo material? Pode. Isso pertence a César, isso é de César, isso faz parte da sua vida. Então, quando há o choque entre as duas coisas, a solução não é renegar uma ou renegar outra. A elevação espiritual não passa por você renegar o seu mundo humano, por você renegar a sua humanidade, você humano. Não é este o caminho para a paz, para viver a busca espiritual estando preso ao mundo material. A busca pela paz se faz de outra forma. E é esta forma que eu vou falar agora. O que é uma coisa se socar com a outra? O que é esse soque que ele falou entre a busca espiritual e os objetivos humanos? Falando em ligagem de vocês, é um conflito de interesses. São interesses conflitantes. Porque o objetivo material é conflitante com o objetivo espiritual. Esse é o primeiro detalhe. A vida daquele que busca a elevação espiritual, ela possui essa característica. O conflito entre a busca espiritual e a realização de objetivos espirituais. Materiais, né? Como se resolve este conflito? Como se faz para este conflito não acabar com a sua paz? A hipótese é muito simples. Se os interesses são conflitantes e se não se pode atingir os dois objetivos, você precisa escolher que objetivo quer alcançar. Este é o primeiro aspecto que o guerreiro da paz tem que fazer. Se há soque entre o objetivo material e o espiritual, a primeira coisa que ele tem que decidir é o que ele quer para ele. Por quê? Porque se ele tiver bem claro o que quer para ele, na hora do conflito, ele vai saber o que abrir mão. Por exemplo, quando a sua busca espiritual, a sua busca pela felicidade, por aproximar-se de Deus, por estar em relação amorosa com Deus, conflitar com a sua ascensão profissional, o guerreiro da paz, aquele que decidiu pela busca espiritual, não perde a paz, não vive o conflito. Ele sabe o que é prioridade para ele. É este o problema. Vocês não sabem qual é a prioridade na vida de vocês. E aí uma hora vocês querem servir a César, realizar os objetivos materiais. E em outra hora, querem servir a Deus, realizar os objetivos espirituais. Quem vive assim, como os dois objetivos são conflitantes, vive em conflito. Mas não vive em conflito por causa do conflito dos objetivos, mas porque ainda não estabeleceu prioridades, ainda não estabeleceu o que é mais importante para si. Aquele que estabelece a sua prioridade, quando a possibilidade de um conflito aparecer, ele sabe o que ele quer e por isso não vê conflito. Abre mão de um em favor do outro. Este é o caminho para se manter em paz quando existe o conflito entre objetivos materiais e espirituais, quando este conflito lhe tira a paz. Só tem um detalhe que eu quero acrescentar. Reparem que eu falei opt, por este ou por aquele. E não que eu disse, o guerreiro da paz naturalmente opta pela elevação espiritual. Nunca disse isso. Dá para se ter paz, dá para se ter harmonia, mesmo optando pelo objetivo material. Isso com certeza pode ser feito. E nós, ao longo desses anos todos, já provou. Então não confundam o trabalho da paz por uma obrigação. Ah, eu acho que é obrigatório buscar a Deus, buscar a elevação. Não é. É opção. Não é obrigação. E isso precisa ficar muito claro, porque senão você jamais vai conseguir sua paz. Portanto, se você quer viver em paz, quer viver a paz que já está dentro de você, primeiro aspecto é optar e fazer a sua opção de vida com firmeza, com clareza, para você mesmo, não precisa dizer para ninguém, para que no momento dos conflitos você saiba não entrar em conflito e com isso não perder a paz. Se quiserem fazer a pergunta,
Lierberson, esta semana meu chefe me ligou gritando por eu não cumprir uma regra da empresa. Na hora acabei respondendo ele de forma ríspida e chorei. Na mesma hora pedi desculpas, mas não consegui mudar o ato. Hoje busco me harmonizar com ele intimamente e já conversei com ele novamente pedindo desculpas, entendendo que mesmo sem concordar com ele neste momento, é o necessário respeitar tudo que foi me ordenado. Não consegui mudar o ato, mas internamente tento mudar o sentimento, sabendo que aconteceu o que tinha que acontecer.
Tá certo, você está relatando um acontecimento humano. E como eu acabei de dizer, você tem um interesse humano dentro da empresa, porque se não tivesse, você mandava ele passear naquela hora e nunca mais voltava lá. Então isso é uma prova de que dá para, mesmo você querendo objetivos materiais, conseguir viver a vida em paz. Não é necessária a opção pelo mundo espiritual. Agora, isso precisa sim da decisão de viver em paz, de estar em paz. E essa decisão, acho que, como nós falamos lá no início, há 7 semanas atrás, acho que você já tomou. A prova é isso que você escreveu.
Cael de Juré, qual a diferença entre optar pelo caminho espiritual e optar pela paz seguindo o caminho material? O caminho espiritual não é a paz em si?
Não. O caminho espiritual não é a paz. A caminhada se faz em paz. O caminho espiritual é a felicidade. E ela precisa da paz. Paz e harmonia. Primeiro, moço, eu não falei em optar por caminho. Eu falei em optar pelo que você quer, o que é mais importante para você, a realização espiritual ou a realização material. Você não opta por caminhos, você opta por onde quer chegar. É um pouco diferente que vocês aqui na Terra, quando vão buscar algum lugar, vocês escolhem o caminho para chegar a um lugar. Na questão espiritual, não há caminho, e nem na material. O que há são pontos de chegada, que são escolhidos e se caminha como a vida se leva, ou melhor, se caminha pelo caminho que a vida constrói para você chegar lá. Então não é caminho que você opta, é o ponto de chegada, é o objetivo. E este objetivo espiritual é completamente contrário ao objetivo material. O ser humano quer uma coisa, o ser espiritual quer outra. E as duas coisas, a realização das duas coisas, é algo quase impossível. Até porque quem ama a tudo e a todos jamais se sente realizado, materialmente ou até espiritualmente, porque ele não se importa em se realizar, ele apenas ama.
Michael 30. Joaquim, seria viver a vida minuto a minuto, respondendo mentalmente a todos os acontecimentos sem sofrimento, sem culpa e nem prazer?
Perfeito, é exatamente isso que é o caminho para chegar lá, a caminhada, porque o caminho é apresentado pela vida, são os acontecimentos. Agora, para que você alcance a vida sem sofrimento, você tem que ter optado para onde você quer chegar. Porque se você não fizer essa opção e viver de um lado, correndo de um lado e outro, vai ter sempre frustração no meio. Ou frustração de não ter amado, como o moço falou, que solou e cogive, ou a frustração de não ter alcançado o objetivo material. Então, essa decisão é a fundamental. O que eu quero para mim, o que é prioridade, o que é opção. Porque essa condição que você escolher como objetivo de vida é que vai servir como fiel da balança para ver se você sofre ou não. Ficou claro?
Michael 30. Difícil é não se perder no enredo das historinhas mentais. Na verdade, se Deus é tudo, não sei aonde ir ou se há aonde ir.
O difícil é não se perder nas historinhas da mente. A toda história da mente é fundamentada numa realização material. E justamente por não ter feito essa opção de forma decisiva, clara, incisiva, é que você cai na história da mente. Se você tivesse a decisão para você, uma decisão de foro íntimo, mas como algo sólido, jamais as historinhas da mente vão lhe confundir. Porque você vai saber claramente que a razão está expolando um objetivo material. Ganhar, ter o prazer, a boca da fama, a boca do elogio. Então você vai saber. Agora, como você ainda não tem opção, ainda está correndo entre o espiritual e o material, a historinha da mente acaba lhe confundindo, porque você confunde os objetivos. Ficou claro?
Lineu Júnior, no momento que a gente ouve que temos esse caminho que você ensina a trilhar, criamos o vício de pensar que isso precisa que isso precisa se conseguir 24 horas por dia.
Sim, essa é outra questão, mas é uma questão importante. Para vocês, seres humanos, vocês só acham que vão conseguir se conseguir o tempo inteiro. É a questão da vida. A vida acontece em apenas um segundo. É o presente. O presente vai para o passado e vem do futuro. Então você só tem o presente para viver. Então tem que conseguir agora. Se não conseguir no outro presente, ter lá uma nova chance. Então não há isso. Além do mais, vocês ainda não estão no mundo de regeneração. Vocês, o planeta está. Vocês não. Ainda não estão no mundo de regeneração. E por isso não são. Não precisam fazê-lo o tempo inteiro.
Kael Duran. Ao escolher atingir o objetivo espiritual, parece que os caminhos materiais se fecham aos poucos, já que não trabalhamos em cima dos objetivos materiais. Pode falar um pouco sobre isso?
Eu posso falar para você que isso pode estar acontecendo na sua vida, mas que isso não é regra. Veja, a prova do espírito não é nascer pobre. Nascer rico também é prova. Então, a riqueza material, o conseguir coisas materiais, não é sinal de que está caminhando bem. E o não conseguir também não é sinal de que está caminhando mal. Não é por aí. Não queira medir o avanço espiritual pelo avanço material. A Fia já está combinando o dia de nós voltarmos em São Paulo. E lá eu quero fazer uma pergunta para vocês. Dá para medir a evolução espiritual? Dá para medir o quanto você já evoluiu espiritualmente? Eu sei que eu já cansei de dizer que não. Ou melhor, vocês já cansaram de entender que eu disse que não. Mas dá sim. E eu vou mostrar isso. E aí você vai ter outro termômetro para medir a sua elevação espiritual do que as aparentes situações de penúria que acontecem na sua vida.
Michael 30. Cheguei em um ponto da minha vida onde não tenho objetivos. Pelo menos, não saberia afirmar se tenho algum. Me sinto monótono, paralisado, talvez frio. Mesmo coisas que eu perseguia feito louco, como sexo e outros prazeres, estão perdendo sentido. O prazer que minha mente afirma que essas coisas têm a oferecer, na verdade, nada oferece. Ou, no final, esse prazer vira dor. Não sei o que faço. Sinto que estou no piloto automático. Mesmo o desejo desenfreado de buscar informações, de aperfeiçoamento, perdeu o sentido. Mas, às vezes, me aterroriza a ideia de nada a fazer e nem onde ir.
Este é terrorismo por não ter o que fazer. É, vamos dizer assim, o último suspiro da mente. O não gostar da monotonia é o último suspiro da mente. Aguarde um pouco, porque o que você está me dizendo, a monotonia, o não querer, o não assar gacha, é o reconhecimento de que um trabalho está sendo feito para outro objetivo. Agora espere mais um pouco.
Se não houver mais perguntas, nós vamos partir para um novo tema. Elane Régia, seria o mesmo que se sentir perdido?
É o mesmo que se sentir perdido. Mas como ainda não conseguiu se libertar totalmente, ainda tem falta. E a falta leva à ideia de estar perdido. E por levar a ideia de que está perdido, não vê que está caminhando em outro sentido. Por isso eu disse para ele, calma, espera, porque se tu por um lado já não há objetivos que chamem a atenção, isso é sinal que você está caminhando para o outro lado. Calma, a última tentativa é de jeito, tá vendo? Vai dar tudo errado. Pra ver se Oxé abandona o outro caminho. Então é só calma.
Paulo Vitor, quando estamos trabalhando e resolvendo os problemas do mundo material, estamos evoluindo espiritualmente?
Podem! Podem estar alcançar ou não. Como Kip China, Deus julga a intenção. Se você faz uma atividade material com a intenção material, não faz nada pela evolução espiritual. Se você faz uma atividade material com uma intenção espiritual, sim, você está evoluindo. Então, se você trabalha para ganhar dinheiro, para ser promovido, para ter sucesso na carreira profissional, você está buscando bem material. Então, você tem esse objetivo e não tem o outro. Agora, se você, ao fazer o seu trabalho do dia a dia, está ocupado, não estou falando em preocupado, ocupado em amar a tudo e a todos, você está fazendo o trabalho material e está alcançando a elevação espiritual. O mundo é um mundo de intenção, de intencionalidade, não um mundo de ação.
Então vamos passar ao próximo tema, sugerido por Verônica Aragão. Quero propor o tema Loucura, Transtornos Mentais. Sou casada com um bipolar e isso está destruindo a nossa família.
Que grande tema! Nós já falamos sobre deficiência mental. Agora ela fala sobre convivência com deficiência e a ideia de que o fato de ter essa situação pode destruir a vida. Como nós falou a respeito da doença mental, ela nada mais são do que formas diferentes de ver realidade. Cada doença mental, desculpa, ela falou foi de deficiência física, né? Tá certo. Cada deficiência mental, na verdade, é uma forma de ver o mundo. No exemplo que ela dá, bipolar, o que que é ser bipolar? É ter uma razão, uma mente humana, que nos faz viver realidades na euforia e em seguida realidades na depressão. O que é aquele que mata as pessoas e que jovem vive em outra realidade? A deficiência mental ou os problemas mentais nada mais são do que formas diferentes de ver uma realidade, de viver uma realidade. Mas se você parar para pensar, não existem duas pessoas que vivam a realidade da mesma forma. Você pega 10 pessoas, coloca para ver uma China, você vai ter 10 realidades diferentes. Então nós compreendemos que se aquele é um doente, todos são, porque todos possuem uma forma de ver diferente a realidade. Isso é importante para se lidar com aqueles que são chamados de deficientes mentais, aqueles que são classificados como doentes mentais. Saber que eles não são doentes, mas possuem apenas uma visão diferente da coisa. Esse é o caminho que o guerreiro da paz precisa trilhar. Porque quando ele trilha este caminho, não há só que entre as realidades, guiadas pelas razões. Eu vou de tentar ser mais claro. A moça nos diz que ela convive com o marido e que este convívio, pela doença do marido, está trazendo problemas ao casamento. Será? Será que a doença do marido que está trazendo problema? Será que é a visão da realidade dele que causa o problema? Ou será que é o fato dela não aceitar a visão dele e achar que ela é a chã, então ela sabe o que está acontecendo? Repare a diferença. O ser humano gosta muito de jogar a culpa em todos. Gosta muito de dizer que todos estão errados. Só ele está com o baixo certo. E acha por lixo que todos os problemas da sua vida surgem porque o outro agiu de tal forma, porque o outro viveu de tal forma, porque o outro pensou de tal forma, porque o outro fez de tal forma. Não é aí que surge o problema, não é na forma que o outro faz ou age, ou é. O problema surge em você, quando você chama de errado o jeito do outro ser. É isso que o guerreiro da paz compreende. Como nós falamos no início, ninguém pode lhe roubar a paz. Você só pode perdê-la para os seus inimigos internos. Você só perde a sua paz para o seu saber qual é o certo que deve ser feito. Você não perde a paz porque o outro vive de outro jeito. Você perde a paz porque você sabe que o jeito do outro viver é errado. Isso eu estou falando para relacionamentos entre pessoas que não são classificadas como doentes e que você imagina que devam se mudar, que podem se mudar. Agora, imagine no relacionamento com aqueles que são declaradamente doentes e que você imagina que não podem se mudar, porque são doentes. Este desapego ao seu certo, esse desapego ao seu saber, pelo amor que você tem a uma pessoa que sabe que não pode ser diferente, deveria ser maior ainda. E este amor, atenção, cuidado, respeito, deveria ser o suficiente para acabar com os problemas que aparentemente surgem por causa dessa relação. É isso que o guerreiro da paz compreende. Ele compreende que não há ninguém doente, que cada um pensa diferente. Ele compreende que ele precisa, se quer ter a paz, vencer os seus inimigos internos. E ele compreende que para essa vitória, ele tem que abrir mão dos efeitos que a mente guia para a ação do outro. Esse é o trabalho para se ter paz. Trabalhar pela paz não é um trabalho de você buscar o que quer. Não é um trabalho de você ficar meditando. É um trabalho que você precisa fazer em si, em cima. Não sei se você lembra do início, dos generais, do general, dos oficiais e dos guerreiros que incite-lhe lá a paz, que você precisa fazer em cima dele. Um trabalho que precisa fazer para eliminar a raiz do sofrimento que está dentro de você, não no outro. Este é o reconhecimento primário para esta convivência e para qualquer outra convivência, para qualquer outro momento onde haja um atrito entre você e o outro. Aquele que quer paz acaba com si, com aquilo que o leva a atitar com o outro. Não importa se o outro é doente, não importa se o outro é saudável, ele está sempre trabalhando em si. Só com relação ao caso daqueles que são classificados como doentes, é que eu coloco este adendo. Se há um amor envolvido, se há uma amizade, se há uma camaradagem, qualquer coisa nesse sentido, a doação da razão, a luta contra o seu inimigo interno, deveria ser mais acirrada para que esse amor continuasse existindo. Quem não luta para estar em paz com aquele que pensa diferente, vai viver eternamente em guerra. Vai ser pressado por mágoas constantemente. E jamais vai ter a paz. Se a gente tiver a pergunta,
nós temos uma pergunta do Maico, que demorou um pouquinho para chegar aqui, acho que a internet está um pouco mais lenta, mas não tem problema. Percebi que essa intenção de querer consertar o mundo é egoísmo, é querer impor o seu certo, é hipocrisia. A única coisa que tem feito é reparar nessas proposições da mente e tentar não me enredar nas historinhas e sonhos que ela apresenta. Às vezes é difícil apenas observar isso sem se envolver. Causa uma certa aflição.
Boa questão e boa questão para nós ainda continuar no mesmo tema. Qual seria o sofrimento de você que convive com alguém que possui uma doença dita mental. Por exemplo, o caso do bipolar. Ah, querer sair e não poder. Ah, a pessoa, ele pode agir de uma forma estranha e as pessoas repararem. Ah, ele vira a cara para mim em determinado momento, foge de eu. Ou seja, todos os contratempos que podem ser causados estão fundamentados num egoísmo, num querer individual, numa busca de satisfação individual. Agora, se você está nessa relação, é sinal que você imagina que há amor. Será que o seu amor não suplanta essa decepção? Será que o seu amor não é suficiente para entender que ele possui uma forma de ver diferente? É isso que eu estou querendo levar a vocês, levar a vocês. Quando nós se relaciona com alguém que pensa diferente, por motivo de doença ou não, nós precisamos ter muito cuidado e usar armas para vencer a condição de atrito. Sabe, se você gosta de uma pessoa, para que você vai discutir com aquela pessoa para provar que alguma coisa está certa? Se você convive com uma pessoa e bem, para que você vai insistir que ela mude? É isso que eu estou querendo que vocês pensem. É porque vocês falam e enchem muito a boca a respeito de amor. Mas que amor é esse que precisa que o seu individualismo seja satisfeito para que ele exista? É porque quando você critica, quando você diz que tem problemas por causa do outro, você não está amando. Esse é um ponto que vocês precisam parar para pensar, porque é muito fácil dizer eu amo meu filho, é muito fácil dizer eu amo meu marido, eu gosto de tal pessoa. É muito simples, mas eu quero ver na hora que essa pessoa, por qualquer motivo, lhe contalie se o amor continua existindo. Porque se houver contrariedade, não há amor. Se houver satiação, não há amor. O amor não aceita essas coisas. O amor é calmo. É isso que vocês precisam para justamente pararem de se iludir e dizer que amam alguém. Porque para existir o amor, tem que haver doação. Tem que haver doação, principalmente do que diferencia você do outro. A doação dessa diferença é que vai lhe dizer se você está amando ou não. Quando ela aparecer, se você consegue suplantá-la, há amor. Se não consegue suplantá-la, não há amor algum.
Irineu Júnior, minhas intencionalidades é que eu não tenha mais nada de ruim nessa vida, ou seja, que eu no futuro não tenha mais do que reclamar. Como fica isso?
Fica que você sempre vai ter do que reclamar. Se você não quer reclamar de nada, você vai reclamar de tudo. Não tem intencionalidade, desse viver tudo que vier. E quando cegar, se liberte da intencionalidade. Não tenha intencionalidade prévia, porque senão ela vai agir no momento.
Estamos aguardando se houver alguma colocação ou pergunta. Se a pergunta for extensa, coloque uma primeira frase para eu saber que ela está chegando e depois vocês colocam o restante abaixo. Porque às vezes demora para chegar, eu penso que não há mais nada. Bem, então vamos ao próximo tema. É de Eveline Carvalho. Como lidar com a maledicência?
Então vamos começar. Como lidar com a maledicência? Primeiro, não falando essa palavra, que ela é muito difícil. Como lidar quando alguém fala mal de você? Como não perder a paz quando alguém fala mal de você? A hipótese é muito simples. Não querendo que alguém fale bem. Não esperando que alguém fale bem de você. Você não sofre pelo que o outro fala. Você sofre porque você não queria que o outro falasse aquilo. Porque você acha que o que o outro falou está errado. Porque você acha que o outro falou é mentira. É isso que lhe acaba com a paz. São seus inimigos internos, não o que o outro faz. Então é preciso você superar o seu desejo de que o outro fale bem de você, ou que pelo menos cale a boca. Mas se ele cala a boca, você ainda vai reclamar, porque no fundo todo ser humano quer o elogio, quer o reconhecimento. É simples. O guerreiro da paz, quando alguém fala mal dele, quando alguém guia uma fofoca, quando alguém emite uma opinião que aparentemente não é verdadeira, ele não se preocupa em consertar o que o outro falou, em desmentir, em provar que ele está certo. Essas são as coisas que o guerreiro da paz não se ocupa. Por quê? Porque ele sabe que essas atitudes são de guerra. Não uma guerra pela paz, mas uma guerra para vencer, para ganhar, para derrotar o outro. Então é muito simples como lidar quando alguém fala mal com você, não querendo que ele falasse bem, aceitando o que ele fala. Aceitando não como verdade, mas aceitando que ele tem o direito de falar. Ele tem o direito de pensar o que quiser de você. Ele tem até o direito de inventar coisas que você não fez. Porque ele é livre. Porque ele tem o direito de ser, estar e fazer o que quiser. É assim que trabalha o guerreiro da paz quando alguém fala mal dele. Se tiver alguma pergunta, fica à vontade. Gente, é chatei.
trabalhar em você, não querer que ele faça bem.
Muito
feliz.
Então vamos ao próximo tema, proposto pelo Michael Jefferson. Acessos de raiva.
Bom tema, viu, moço? Acessos de raiva. Como não perder a paz até chegar ao ponto de ter um acesso de raiva? O que é um acesso de raiva? O que é ter raiva? A raiva é um estado de espírito que é alcançado por uma contrariedade muito grande. Quando alguém fala alguma coisa que lhe contraria, mas não de forma profunda, não grande, lhe causa mágoa, lhe causa frustração, lhe causa incômodo. Mas o acesso de raiva, ele só vem quando a contrariedade é muito grande. E aí eu pergunto, então, há alguma diferença entre o acesso, a contrariedade pequena e a contrariedade grande? Será que há? Se o trabalho para se libertar da contrariedade pequena é combater os seus inimigos internos, será que é este o mesmo trabalho para a contrariedade muito forte? Sim, é. Mas com um detalhe. Aonde está o forte da contrariedade? Onde está o que transformou em acesso de raiva o que poderia ser apenas uma mágoa? No seu apego à raiz do sofrimento. No seu apego a determinados assuntos. No seu apego a determinadas verdades. No seu apego a determinadas questões. Eu vou dar um exemplo. Se você é marxista, muito forte, se alguém lhe chamar de bissa, você vai ter raiva. Se você é um humano masculino, mas que não é um marxista, se alguém lhe chamar de bissa, você vai brincar com aquilo, você vai fazer comentários mais chiques. É essa diferença, esse apego que você tem a alguma coisa que faz com que determinada maledicência, continuando o assunto antigo, sejam respondidos com raiva. E outros apenas com mágoa, frustração. Então, o guerreiro da paz reconhece a diferença entre uma mágoa, uma frustração e uma raiva. Entendo que a diferença está não só no combater o inimigo que serve como raiz da contrariedade, mas que ele precisa fazer um trabalho maior, que é o desapego daquilo, é a libertação da importância que aquilo tem para ele. falo assim porque o apego a alguma coisa é dar uma importância muito grande a essa coisa. Nós já conversou com isso, nós já falou sobre apego a pessoas que lidam. É quando você tem aquilo tem uma importância muito grande para você. E essa importância grande com a qual você vive com aquilo, é que acaba lhe levando a ter um desgosto maior do que com outros assuntos. E isso faz o guerreiro da paz também compreender uma coisa: a busca da libertação daquele elemento é muito mais importante, primordial, do que outra. Neste final de semana, na cidade do São Paulo, eu rapidinho disse uma coisa que eu já cansei de dizer. Quando se fala em desapego, vocês aceitam, vocês amigos, aceitam se desapegar de determinadas coisas, trabalham para se desapegar de determinadas coisas. Mas tem outras que são gadadas, trancadas às sete chaves, para que ninguém ponha a mão. Este é um ponto que o guerreiro da paz tem muito caro. Por mais que ele lute, sempre tem dentro dele coisas trancadas, guardadas às sete chaves, e que ele protege muito. Este reconhecimento é muito importante para o trabalho da paz, porque estas coisas são inimigos muito fortes e que precisarão de um trabalho muito grande de libertação. São coisas que, diferente do que vocês imaginam, tem que ser tratada prioritariamente e não deixadas para depois. Como vocês, seres humanos que são, querem vitória e vitória rápida, fazem o trabalho de busca de libertação de coisa de menos importância na frente, porque assim acham que vão ganhando, e não veem que com isso estão guardando segredos, estão nutrindo inimigos que vão vir e contra os quais você não terá armas para lutar. O guerreiro da paz sabe disso. E por mais que doa perder coisas, é o primeiro inimigo que ele ataca. São aquelas convicções profundas. Sabe, estou falando do que você aprendeu na escola, do que você aprendeu com a sua mãe, do que a sociedade diz que é chagado e religioso. É da sua... que isso é um argumento que muitos usam comigo, da sua curiosidade. Ah, só que eu sou ser humano, sou curioso por natureza. Pois é, este é um grande inimigo que vai lhe fazer se contaliar fortemente. Precisa ser atacado de início. Porque se este inimigo for contaliado, muito mais do que perder a paz, vocês vão entrar em raiva. Vocês podem entrar em depechão. Então, diferente do que vocês fazem com seus armários, onde só pega aquilo que não quer mais e joga fora, o trabalho da libertação para viver em paz começa jogando fora aquilo que você acha extremamente importante, aquilo que você acha que não pode viver sem, aquilo que você acha que é imprescindível para você, aquilo que você acha que possui bases sólidas, que tem argumentos profundos. É por aí que o guerreiro da paz começa o seu trabalho por viver em paz. Se quiserem fazer a pergunta, eu não sei se vocês não estão me ouvindo, não sei se eu estou falando muito difícil ou não estou falando nada com nada, que vocês não têm pergunta.
Eu vou anunciando o próximo tema, se os meus cachorros deixarem eu falar. Ó, essa é a Lonita, tá? Pode parar. Pronto? É isso mesmo, Monique. É um gato que está chinucio aqui na rua, está enlouquecendo os cachorros. Vamos lá. É, pergunta de Ana Luísa. Aliás, perdão, a proposta de tema. Como criar crianças impondo limites, mas ao mesmo tempo sem condicioná-las aos padrões certo e errado?
Grande tema também. Hoje o dia está com bastante temas e temas importantes. Como impor limites a crianças sem condicioná-la ao certo e errado? Primeiro vamos começar por um ponto. É preciso impor limites a crianças? É, a pergunta começa por aí. É preciso impor limites à criança? Eu responderia que sim. Algo aqui, você não fala em liberdade? Você não fala que é preciso impor liberdade, que é preciso dar liberdade ao outro de se ele está e fazer o que quiser? Sim, eu digo isso. Mas ao mesmo tempo digo que é necessário impor limites à criança. Criança. Por quê? Porque essa é a função do pai e da mãe. Um pai e uma mãe evitem para trabalhando junto à criança ou ao espírito encarnado enquanto criança, construir um mundo mental que mais tarde vai servir de provação, de libertação. Então a função do pai e da mãe é exatamente a de impor limites. A de dizer, olha, não vá por ali, porque aquele caminho é perigoso. A de dizer, não faça isso, porque se fizer isso, você terá aquele destino. É, não toque aqui, porque se você encostar aqui, vai queimar a mão. Essa é a função do pai e da mãe. E isso vai construindo o mundo mental e sendo absorvido por essa mente, estabelecendo verdades que mais tarde vão servir de prova. Então, sim, é preciso que pai e mãe imponham limite. Mas a pergunta não para só no impor limite. A pergunta é: como impor limites sem levar a criança ao certo e errado? Vou tentar explicar isso. Quando é que você transmite a seu filho o conceito de certo ou errado? Quando você diz fazer isso é errado. Quando você diz fazer assim é certo. Se você não classificar o limite que você está impondo como certo ou errado, você estará impondo limites sem dar certo e errado para ele. Reparem nos exemplos que eu citei agora há pouco para ao dizer que deve impor limites. Você deve dizer: não vá por aí, porque se você for por aí, pode acontecer isso. Não faça isso, porque se você fizer isso, pode ser que você tenha como resultado isso. E você não quer esse resultado. Veja, eu falei e pus um limite, disse, o caminho é outro, não esse. Sem classificar nada como certo ou errado, nem o próprio caminho. Eu apenas mostrei uma probabilidade de final daquele caminhar. É essa a questão. A mãe e o pai têm todo o direito de orientar seus filhos. Mas nessa orientação, ele não deve usar o certo e errado, viciar aquela mente no certo e errado. Mas sim orientar, mostrando uma possibilidade de acontecimento. Se a pessoa hoje, no mundo de hoje, anda de madrugada na rua, está sujeito a acontecer determinadas coisas. Isso não é verdade? Isso não é realidade? Então não oriente assim. Sabe, não é errado ficar na rua de noite. Agora, ficar na rua de noite pode lhe levar a isso. Essa é a orientação. É isso que se chama dar a liberdade. E se chama orientar. Porque vocês confundem uma coisa: orientar com mandar. O pai e a mãe devem orientar, não mandar. Não serem donos, mas apenas orientadores. Este é o primeiro detalhe. Segundo, devem orientar e, além disso, devem evitar querer minimizar o Itago, querer facilitar as coisas para o filho. Não, ele precisa compreender que se ele puxar a biga com um grandão, ele vai apanhar. E se apanhar, ao invés de você sair correndo para ir discutir com o grandão, você deve dizer para ele, viu, eu lhe disse, se você puxar a biga com um grandão, você vai apanhar. Se apanhou. É orientação para, nesse sentido, no sentido de dar uma orientação mostrando o que pode acontecer, precisa vê-lo acompanhado de deixar essa criança viver o resultado daquilo que ela fez. Ao invés de você sair correndo para defendê-la, porque senão ela nunca vai aprender. Você aprendeu assim, você aprendeu caindo nos seus erros, mas você não quer deixar os filhos errarem. Então, orientar uma criança e pôr limites a uma criança passa por orientar e passa por deixar eles quebrarem a cara se eles quiserem quebrar. Falei muito, mas não falei do trabalho da paz. Falei muito sobre como é orientar filho, mas não falei como viver em paz com a função de orientador de filho. Vou falar agora. Como diz, função de pai e de mãe é orientar. Só que essa orientação, quando feita com a ideia de que você sabe o certo, de que você é o melhor, acaba com a sua paz. Por quê? Porque se a função karmática do espírito que está vivendo pai e mãe é orientar para formar o mundo mental, a função karmática do filho é enfrentar as verdades do pai. Você daí falou que toda juventude que aparece, ela é sempre contrária à juventude que acabou. O filho sempre enfrenta o pai, querendo impor a sua verdade, os seus gostos, a sua forma de ser a ele. Sim, isso é real, isso acontece. E isso é uma função karmática. E aquele que trabalha pela sua paz sabe disso. E justamente por saber disso, é que aquele que trabalha pela paz orienta, assume a sua função karmática, mas não espera que o filho lhe obedeça, que o filho siga o que ele diz. Não fica na expectativa de, porque ele disse não vá por aquele caminho, o filho nunca ir lá. Ele diz, eu cumpri o meu papel karmático. Agora, se meu filho vai fazer ou não, eu não sei. Se ele não fizer, eu sei que ele cumpriu o papel karmático dele, que era me enfrentar, enfrentar as minhas verdades. Este é o trabalho do guerreiro da paz, sabendo o que é cada função dentro da vida humana. Quando se fala que a vida é uma povação, ele elimina a zona de atrito. Para isso, ele liberta-se de verdade, de desejos, de paixões, de posses. Liberta-se do egoísmo. Liberta-se de tudo o que faz ele entale em atrito com os outros. Então este é o trabalho do guerreiro da paz, enquanto exercendo a função de orientador. Ele sabe que cumpre o seu papel camático, político, faz sem recheio. Agora, se ocupa em não, ao fazer, não que há o certo e o errado, o bonito e o feio, o limpo e o sujo, o dual de valores, mas apenas em projetar possíveis acontecimentos para o que o outro faz. Ah, e ao mesmo tempo ele não estipende a que aquele que é orientado tenha que atender aquilo que ele quer que seja feito. Por quê? Porque ele sabe que a função karmática do orientado é enfrentá-lo. Se tiver a pergunta, deixe por aí. Aí, se ficou duas chatinhas, né?
É.
Puxa pra cá.
Eu vou ler primeiramente a pergunta da Ilane, que ficou um pouquinho para trás. Temos que desapegar dos sentimentos que nos afligem?
Não, você tem que desapegar da origem do sofrimento, da emoção. Emoção, como eu já disse, é uma razão. Você sofre porque alguém lhe fez mal. Você tem raiva porque alguém falou isso. Você se sente humilhado porque alguém falou isso. Isso que os outros fizeram é a razão pela qual você sente a emoção. Então você precisa se libertar de tu achar que o outro está errado, tu achar que o outro não devia falar, tu achar que o outro devia ser de outro jeito. Para quê? Para você aceitar o que ele fala. Quando você aceita o que ele fala, acaba a razão para você sofrer. E aí você não sofre.
Cris Ken, e essa orientação direta dos pais até que idade do filho? E se o filho teimar?
Enquanto ele for seu filho. Como é que eu vou dizer uma idade se você tem um burro velho dentro de casa e acha que é mãe? Não adianta eu dizer idade. Enquanto você estiver vivendo o papel da mãe, você pode orientá-lo. Pode orientá-lo. Agora, esperar que ele, não importa se seja uma criança pequena ou se seja um homem grande, vai dizer: minha mamãe espetacular, como você é boazinha, tudo que você falou é coisa certa, eu vou seguir seus conselhos. Não chegue desde criança, imagina agora que é burro velho. Então, não tem idade. Eu não entendi o final, Fia, qual é o final da pergunta dela?
E se o filho teimar?
Se o filho teimar, ele está fazendo a função karmática dele. Você precisa se libertar daquilo que lhe faz sofrer. Ou seja, a ideia é que ele tinha que fazer o que você quer.
Roosevelt, orientar e dar liberdade ao mesmo tempo?
Isso! Orientar e dar a liberdade. De, olha, se você fizer isso, pode acontecer isso. Eu não vou ficar policiando se você fez ou se você não fez. Agora, se você não policiar, se você fizer isso, vai ter esse resultado. Agora, o imprescindível é dar o resultado ou deixar o resultado acontecer sem minimizá-lo. Porque aí vem outro grande problema. Eu lembro de uma pessoa que me disse que o filho não queria arrumar a cama. Ah, Aí eu disse assim: seu filho não quer uma cama? Desmonta a cama, bota ele para dormir no chão. Se ele perguntar por quê, você diz: porque cama foi feita para ser arrumada. Você não quer arrumar? Você não tem cama. Aí a pessoa me diz: ah, eu vou colocar o meu filhinho no chão? Este quer chover. Porque ele não quer orientar o filho. Ele quer que o filho faça o que ele quer. A orientação passa pela implementação do resultado. Porque na hora que ele não que a cacota começar a doer de dormir no chão, ele vai dizer: ó, monta a cama que eu vou arrumar. Então sim, é com liberdade, mas uma liberdade com responsabilidade, uma liberdade com sabendo que ela tem um peso. Toda liberdade tem um peso. E o peso da liberdade é a possível consequência da sua ação.
Pergunta do Fábio: gostaria de saber quando o filho sente que é bem diferente de seus pais, moral e intelectualmente, a ponto de achar que fosse adotado e não de biologia. Claro que é biológico, mas me refiro à tamanha diferença entre os pais e o filho.
Acabei de dizer: pai é função karmática, filho é função karmática. Então você tem que entender que essa diferença entre vocês é seu karma. É sua prova. Você precisa viver tudo isso sem achar que é melhor ou pior. Sem achar que deve fazer isso ou fazer aquilo. Essa diferença, ou essa aparente diferença, ou essa diferença guiada pela razão, nada mais é do que os seus inimigos lhe atacando, para ver se você perde a paz. Inclusive a ideia de que você foi adotado. Perder a paz é você querer mudar os seus pais ou querer mudar de pai, viu?
Proposta do tema de Gislaine.
Acabou o tema?
Aqui
tá
bom.
Não tem mais pergunta, não? Agora que tá ficando bom, tem um monte de pai e mãe aí, concordam com tudo que eu disse?
Fábio, pode sim, Fábio. O Fábio vai colocar uma pergunta. Estamos aguardando.
Que bom que todos os pais e mães aí aceitam o que eu falo. É sinal que está todo mundo em paz, né?
Eu vou lendo o tema da Gislaine enquanto o Fábio escreve a pergunta. Já quer abordar o tema casamento. Como podemos viver melhor com nosso parceiro, sendo tão diferentes um do outro? E aí continua a pergunta. Leio tudo ou deixo para depois?
Aqui?
É, porque a pergunta, a proposta de tema dela é bem longa.
Claro.
Novamente.
E cuidar de permanência, mais um pouquinho.
E aí ela subdivide em várias outras perguntas dentro do tema.
Viu? Então deixa eu falar uma coisa. Moço, pode continuar escrevendo sua pergunta. Nós está esperando. De este tema casamento não vai dar para nós conversar agora. Ele vai ser grande. Então, por favor, se alguém quiser fazer outra pergunta em qualquer tema, de qualquer assunto, pode ficar à vontade e fazer. Porque nós não queremos passar da hora, não é isso?
Vamos lá. A pergunta do Fábio. Eu, mais ou menos, já sabia da resposta do Joaquim. mas porque meus pais, eu sempre tentei entender a situação deles, de serem tão limitados espiritualmente, e com isso tive muita dificuldade de ser filho, e com isso meus pais nunca conseguiram me aceitar e ao mesmo tempo perceber que eu sempre estive do lado deles e não ao contrário.
Deixa eu falar uma coisa, mojo. Você veio diferente. Se você veio diferente, não pode haver aceitação. Vou tentar explicar isso. Vocês acham que a aceitação de alguém, por qualquer motivo, passa por uma, como eu posso falar, por uma postura de simplesmente deixar eles serem o que é. Sabe, aceitar alguém que é viciado, ou no caso dos seus pais, que não tem busca espiritual, é saber, eles são assim. E eu dou o direito deles serem. Mas veja, essa aceitação ainda zela diferenças entre vocês. Vou tentar explicar isso melhor. Você acha que você é mais espiritualizado que ele? Não acha? Por que você acha? Porque você busca o espiritual e eles não. Agora lhe faço uma pergunta. Se eles são espíritos que estão vivendo um personagem que tem uma razão zelada de acordo com a prova que você pichinja, será que eles não nasceram do jeito que são, ou não são do jeito que são, mas são espíritos extremamente elevados, que aceitaram essa missão, a missão de não seguir a espiritualização, para que você tivesse a sua prova? Veja, eu não estou afirmando que isso é verdade. Eu estou lhe colocando a possibilidade de isso ser verdade. E se for assim, o que você acha, ou seja, acha que é mais elevado do que ele, porque você busca e ele não, é uma faixa, é um engano. Veja, a aceitação não passa por dar ao outro direito de, se ele está e fazer o que quiser, apenas. Mas passa também por não ver diferença entre vocês. Por não é não ver diferença dentro da razão, mas é não saber se há diferenças. Eu sei que eu estou falando uma coisa meio complexa, mas é algo que vocês precisam pensar. As aparentes diferenças entre vocês, seres humanos, está na razão e não no espírito. E quando você coloca a diferença na razão como uma verdade universal, como algo líquido e certo, acabam se perdendo. acabam levando para o mundo espiritual o que pertence ao material. É a mesma coisa do perdão. Já cansei de falar, vocês acham que perdoar é não castigar, quando perdoar é nem ver erro. Este é o trabalho que você precisa fazer, não é um trabalho de aceitação do jeito que ele é, que eles são, e assar-se diferente dele. Mas é um trabalho de aceitação do jeito que eles são, sem que este trabalho lhe faça sentir-se diferente dele. Compreender que toda essa diferença está apenas na razão e, portanto, é apenas prova sua e não verdade e não realidade. A mente humana, ela cria rótulos para as pessoas. E você, que está subordinado a ela, acha que esse rótulo tem a ver necessariamente com o mundo espiritual. Não, este rótulo pode ser apenas isso com o qual aquele espírito foi rotulado, pode ser apenas elemento de missão. E aí nada tem a ver com o espírito em si. Então tente trabalhar isso. Não aceitação de que ele não quer e que você quer e que por isso há uma diferença entre vocês. Mas a aceitação de que eles têm o direito de ser o que quiser. E a aparente diferença não diferencia vocês. Apenas os liga no mesmo carro. Eles como a gente, você como receptor. Ficou claro isso?
Lineu, colocar a possibilidade disso ser verdade é que isso possa existir de fato ou é só uma forma de confundir a mente?
Não entendi. Eu disse que a mente coloca a possibilidade de existir. Ela afirma que existe. E você deve negar essa existência. Como, aliás, o trabalho é de negação de toda existência. De existência de qualquer coisa. Porque qualquer coisa que para você existe é uma criação mental. Então não é uma existência, mas um instrumento de povo. Negar a existência de qualquer coisa que você acredita que existe. Negar não no sentido de não existe, mas no sentido de saber não sei se existe, é o seu trabalho.
A Monique faz aqui uma consideração. Tenho vivenciado isto muito com a minha família. E quando você acha que está no caminho, cai novamente na armadilha de achar que eles têm que fazer as coisas do jeito que você acha que elas têm que ser feitas.
Por quê? Porque aceitou a diferença, aceitou que são diferentes, e não importa qual seja a diferença. O moço, por exemplo, disse que a diferença é que ele busca mais o lado espiritual e os pais não. Agora, vamos dizer que fosse ao contrário, que os pais buscassem mais e ele não buscasse. Da mesma forma como ele se acha, ele mente. Não, ele fechou, não estou acusando ninguém. Mas da mesma forma que ele acha que porque é espiritualizado é melhor, se você não for espiritualizado e o outro for, vai continuar achando que é melhor. Então quando você ainda desça a mente que há diferenças e aceita essa diferença, não importa qual seja o assunto, não importa qual seja a opinião ou a ação de cada um, a mente vai sempre trabalhar Essa diferença, como um sinal de que você é melhor. E aí você vai aceitar isso, e por lixo vai cair quando ela lançar a hipótese de que os outros têm que fazer o que você quer. Claro que tem, afinal de contas, você é o melhor, ele tem que copiar o seu exemplo, não você é o dele. Perfeita a sua colocação.
Fábio, como podemos deixar de sentir as coisas como diferentes?
Negando o valor da diferença. Por exemplo, que eu lhe dei, seus pais podem ser espíritos mais elevados, que vieram em missão de ter esse tipo de pensamento para servir de prova para você. Então você não busca mais o espiritual, são eles que buscam, porque eles aceitaram viver com uma razão contrária à sua natureza espiritual apenas para lhe servir. Isso não é buscar mais o espiritual do que você, que mesmo sendo humano, ainda busca o espiritual como uma melhora de vida? Agora, volto a repetir, isso é uma possibilidade, uma hipótese que eu levantei. Não é para você acreditar nisso. É apenas para você ter argumentos para quando a mente disser que vocês são diferentes, você disser a ela, não sei se chove. Aí a mente vai sentir, mas olha, você ouve no aqui, eles não procuram nada. Diga, e daí? Ouvir o aqui não é sinal de elevação espiritual. Frequentar um centro espírita, ou umbanda, ou uma igreja, ou um templo evangélico, não é sinal de elevação espiritual, é karma, é prova. É destruir a ideia que a mente guia, que zela a diferença. Destruir no sentido de não dar a ela a força de verdade. E moço, e todos que estão na sala, isso não vale só para este caso. Isso vale para qualquer caso. Sabe como é que você pode deixar de se achar feio? Destruindo a diferença do padrão de beleza que existe entre você e aquele que você acha bonito. Quando você destrói a diferença dentro deste padrão, todos vocês são bonitos e feios. Cada um com uma beleza e com uma feiura diferentes. Então o trabalho é sempre nesse sentido, no sentido de se libertar da razão para ser diferente que a mente usa. No seu caso, eu usei um exemplo para lhe dar uma arma. Mas cada um dentro do seu dia a dia, das suas provas, vai zelar valores para poder lutar contra a mente. Então, Gi, é assim que você luta. E isso, moço, lhe traz paz. Porque por mais que você aceite que eles são diferentes de você, sempre vai ter uma minhoquinha, uma formiguinha perguntando por que eles são, por que não foram diferentes, por que eu pichijava tanto, seriam bons companheiros meus. E aí você não tem pai.
R.G.R. Pacheco. Quanto ao tema pais e orientação aos filhos, o que me pareceu foi muita ênfase na ação, no como devemos agir, no suposto livre-arbítrio sobre a ação. Como atua a causa primária de tudo nesta relação?
Desculpa, eu não dei ênfase na ação.
Você fala para tirar a cama.
Só um momento. A única hora que eu falei foi quando tirou a cama. Mas eu... Este foi um exemplo prático. Mas eu não dei ênfase na ação. Eu disse orientar sem colocar chefe errado. Isso é trabalho mental. Isso é você juntamento. É o não aceitar o certo e errado. Quando eu disse, você deve orientar e não esperar que eles façam. Estou falando de trabalhar a expectativa que a mente cria, e não em fatos físicos. Então veja, calo o que eu tenho que dizer quando você orientar. E aí você acha que eu estou falando quando orientar? Fisicamente. E eu estou me referindo à postura interna, enquanto a boca orienta. É sempre assim. O problema é que eu não tenho como falar sem usar atos. Mas eu, quando eu falo de um ato, eu não me prendo à ação. Eu digo que você tem que orientar assim. Agora, se você não orientar assim, eu não vou lhe classificar de errada. Não vou lhe dizer que você não fez. Agora, eu vou chamar a atenção para o seu mundo interno. E se é ele que você precisa trabalhar? Porque o problema não é o que você orienta, as palavras que você fala. O problema é você acreditar que precisa orientar para que seu filho faça o certo. O problema é que você precisa orientar para que o seu filho faça o que deve fazer. E isso é postura mental, isso é trabalho interno, não de palavra. Não dá chão de falar. Agora, moça, essa questão que você levantou é muito importante. Porque, sim, a mente de vocês traduz que eu estou falando em palavra, que eu estou falando em ato. Mas, na verdade, não estou.
Lívia Cardoso, tenho uma filha de 2 anos que possui uma personalidade bem diferente da minha. Ela oscila entre ser agressiva e ser afetuosa, além de ser extremamente traquina. Tento entender que há perfeição nisso, pois gera as minhas provas e gerará as dela. Mas ainda tendo a me cobrar ações que a modifiquem, que ela seja menos possessiva com suas coisas e agressiva com os outros. Quase sempre deixo de ligar para isso. A aceito como ela é e não entendo que o futuro será perfeito para as provações que ela precisará. Aí a mente cobra que estou negligenciando a minha função de mãe.
É isso, a mente sempre vai usar argumentos humanos para lhe cobrar subordinação às coisas humanas. Então esse é um trabalho constante que você tem que fazer. Só quero botar mais um detalhe, moça, que me falou da ação. Tem mais um detalhe. Se você, ao orientar, for o instrumento de prova da relação do mundo mental do seu filho, de tal forma que ele, no futuro, tenha suas provas, você jamais vai poder orientá-lo errado. Então não há orientação errada. A orientação, a postura postula a orientar que lhe faz chover. E a postula a orientar que não lhe faz chover. A orientação, as palavras, chimpichelão, as necessárias para a formação mental daquele personagem que servirá de prova para o espírito.
Fábio, se enfatizarmos muito o que precisa ser, acabamos em ser ditadores. O caminho seria o equilíbrio?
Não. Porque o equilíbrio entre pichijaxê e o não deve ser, ainda contém o pichijaxê e o não deve ser. O equilíbrio, o ponto do meio, não é um ponto vazio. É o ponto onde as duas forças existem, coexistem com a mesma intensidade. Então o caminho é a negação, a libertação daquilo como realidade, como verdade. Não o ponto do meio, mas simplesmente dizer não sei, pode ser, pode não ser, só isso. Não. Alcançar a elevação espiritual, ter um tato espiritual, não é ter uma maneira de tratar, é simplesmente aceitar o tratamento que acontece. Tá certo?
Tem uma proposta de tema aqui por uma pessoa que pediu para não ser identificada. Parece que é sobre casamento, mas eu li até o final, Joaquim. Eu acho que a questão é mais ampla. Posso ler?
Pode ler, mas nós não vai hoje conversar.
Não?
Não.
Então vai ficar para a próxima vez. Então acho que vamos encerrando, porque são 9:50. Mais alguma pergunta, amigos?
Se tiver a última pergunta, pode fazer. Então tá certo, se não tem a pergunta, vamos então cheando por aqui hoje e nós voltamos na semana que vem para poder de conversar um pouco mais sobre como viver em paz. Na semana que vem eu quero pedir uma coisa a vocês. Fora todas as perguntas que vocês fizeram, tem outros temas que foram surgindo nas conversas. Na semana que vem nós vamos tratar desses temas que foram surgindo nas conversas. Tá certo? Não é um tema específico de ninguém. Mas o momento, depois de tudo que nós falamos na semana que passou e nessa, é muito importante ver esses outros temas. Tá certo? Então que vocês fiquem na paz do Deus e sabem que qualquer coisa que queiram é só te mandar a pergunta que a FIA faz para eu e ele te manda aí fora. Nós está em dia, não está devendo repórter a ninguém. Se você tem alguma pergunta que ainda não foi respondida, manda de novo e diz, essa não foi.
É, nós temos aqui ainda, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis proposituras de tema, mais cinco, seis, que foram surgindo durante as conversas. Então, se demorar um pouquinho, o que vocês propuserem, não desanime, vai ser estudado. Então, boa noite a todos.